Olá, muito boa tarde. O Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores registrou até perto das 8 horas da manhã de hoje 13 ocorrências nas ilhas de São Miguel e de Santa Maria devido à passagem da depressão Olívia. Segundo a Proteção Civil, na sequência das condições meteorológicas adversas que estão a afetar o arquipélago, foram registadas de madrugada 9 ocorrências em São Miguel, nos concelhos de Ponta Delgada, Lagoa e Ribeira Grande, e 4 em Santa Maria, no único concelho de Vila do Porto. As situações reportadas correspondem sobretudo a quedas de árvores, obstruções de vias, inundações em habitações, uma queda de estrutura e um transbordo de ribeira. Ainda no que toca às condições meteorológicas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu hoje avisos amarelos até domingo para as 9 ilhas dos Açores, devido às previsões de precipitação por vezes forte, vento e agitação marítima.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O presidente do Governo Regional, José Manuel Bolieiro, iniciou ontem uma ronda de audições aos partidos com assento parlamentar e com parceiros sociais no âmbito do processo de auscultação sobre as anteproposta de plano e orçamento regional para 2024. Ora, no âmbito destas audições, a Câmara do Comércio dos Açores defendeu a criação de instituições autonómicas e resilientes aos ciclos políticos para assegurar a promoção turística e o investimento externo durante as mudanças de legislatura.
Alguns pontos em que nós gostaríamos de destacar. Um deles é o enquadramento plurianual do orçamento, de maneira a poder evitar o pagamento sem atraso, por exemplo, aos fornecedores, e endividamento adiado. Também achamos que é importante que haja uma contenção na despesa pública e que seja planeada, que haja investimentos em infraestruturas essenciais para as nossas ilhas, que são os portos e os aeroportos, que haja uma criação de instituições autónomas de promoção externa que não sejam e que sejam resilientes aos ciclos políticos e que continuem a funcionar, que se está a ajustar e os ciclos políticos já acontecer. Como outro ponto, o quinto ponto, concretizar a privatização da SATA com urgência. E como sexto ponto, sobre o PRR e o PO 2030, que queremos que tenha uma execução rápida e que o dinheiro chegue à economia rapidamente e que tenha o impacto que nós necessitamos.
Francisco Rosa reiterou ainda que a Azores Airlines deve ser alienada com urgência, apelando ao Executivo para concretizar a privatização da companhia aérea. Por seu turno, a reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, defendeu o desenvolvimento de uma estratégia conjunta com o Governo Regional na área da saúde para possibilitar a criação de um centro académico clínico no futuro.
Podermos desenvolver uma estratégia que, digamos, aprofunde as oportunidades que a nossa região oferece aos turistas que nos visitam, maximizando o conhecimento informado sobre a nossa região e a experiência de vivência, quer cultural, quer natural, na nossa região. E depois, ao nível da saúde, com a importância de desenvolvermos uma estratégia conjunta que aprofunde a formação que a Universidade dos Açores já promove na área da saúde, que maximize aquilo que são os investimentos que a Universidade está a fazer até no reforço do seu corpo docente e de investigação na área da saúde, e que possibilite que nós, em conjunto com o Governo Regional, possamos em breve vir a desenvolver uma estrutura mais alargada de investigação na área da saúde, do tipo um centro académico clínico, onde o Governo Regional, através das estruturas de saúde da região, possa ser um parceiro estratégico.
A UGT Açores insistiu na atualização em 5% e no alargamento da remuneração complementar, defendendo a progressão obrigatória dos funcionários públicos. O representante da UGT na região, Manuel Pavão, diz esperar que a nova proposta de orçamento para este ano contemple medidas que estavam previstas no documento que foi reprovado na Assembleia em novembro passado.
Mantemos a nossa preocupação com a criação dos postos de trabalho, com a dignidade que se deve dar aos trabalhadores, às pessoas que estão disponíveis para trabalhar, inclusivamente ao sobretudo ao nível salarial e das condições de trabalho. Ao mesmo tempo, pegamos aí outras medidas que contribuam para a fixação das pessoas na região, como medidas de caráter social na facilidade do acesso à habitação.
Também a Federação Agrícola dos Açores defendeu a implementação de mais verbas no orçamento da região para 2024, reivindicando um reforço de 10 milhões face ao último documento que foi reprovado. Jorge Rita pede a inscrição de 75 milhões para o setor agrícola.
O último não passou, tínhamos tido um reforço na ordem de 7 milhões, mas pensámos que acima das 7 milhões seria muito interessante um reforço com mais 10 milhões. Ou seja, 15% acima do total daquilo que já estava salvaguardado. E as razões deste aumento têm a ver essencialmente com os compromissos assumidos com o Governo Regional e com a Agricultura dos Açores, sobre várias vertentes. Concretamente, aquela que dá o maior foco nesta altura e que é uma grande preocupação dos agricultores, tem a ver com as infraestruturas agrícolas, com os caminhos. Depois, associado a isso, obviamente, que temos as questões que têm muita pertinência com algumas ajudas que estão vinculadas ao setor, algumas outras medidas que têm que ser criadas rapidamente e que estão comprometidas com o Governo Regional na pessoa do seu Presidente. Nós temos o próximo quadro de apoio à porta, nós temos as ajudas que são da comunidade e as verbas regionais nunca poderão condicionar aquilo que são as ajudas da própria União Europeia. O que é que quer dizer com isso? Tem que haver sempre a orçamentação disponível da região para alocar às verbas da União Europeia.
Por sua vez, o porta-voz da Associação de Municípios da Região Autónoma dos Açores, Alexandra Gaudêncio, defendeu uma maior articulação na oferta de habitação, principalmente para jovens casais.
Este memorando prevê, do nosso ponto de vista, como prioridade a habitação, porque nós achamos que é uma temática que, para além de estar na ordem do dia, os fundos comunitários que neste momento estão à mercê, quer do Governo Regional, quer das autarquias locais, por causa do PRR, solicitamos ao Sr. Presidente do Governo, no âmbito desta proposta, é uma articulação, uma maior articulação entre os serviços regionais e as autarquias locais no que diz respeito à oferta de habitação acessível. Outra reivindicação que também colocamos no memorando tem a ver com a cooperação entre o poder local e o poder regional. Nessa cooperação retomamos o tema do IVA turístico que quisemos já começar a aflorar com o Sr. Presidente do Governo, tem a ver com as delegações de competências que de certa forma já começaram a acontecer um pouco por todo o país, mas que aqui a região autónoma dos Açores e a Madeira ainda não se começaram a tratar.
Por seu turno, o presidente da Delegação dos Açores, da Associação Nacional de Freguesias, Manuel António Soares, sugeriu que as verbas para as freguesias inscritas no Orçamento Regional para 2024 sejam acumuláveis com as verbas para o próximo ano.
Atendendo que o orçamento vai ser aprovado lá para junho ou julho, a execução das candidaturas de freguesias não ficaram completas e sugerimos então que o restante do orçamento fosse acumulável com o orçamento do próximo ano e foi aceito pelo Sr. Presidente e que nos apraz muito registrar. Apelar à responsabilidade das forças políticas para que tenha em consciência que as freguesias estão muito expectantes relativamente à aprovação não só do orçamento, como também do acordo de regime de cooperação técnica e financeira que nos faz muita falta.
Manuel António Soares a apelar à responsabilidade das forças políticas em relação à aprovação do plano e orçamento.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Ora, ainda sobre o mesmo tema, o Presidente do Governo Regional iniciou ontem esta ronda de audições, começando pelos partidos políticos. O último partido a ser ouvido ontem foi o CDS-PP, que considerou que o plano e orçamento do Governo Regional para 2024 é muito bom e exortou o Executivo liderado por José Manuel Bolieiro a dar continuidade a medidas sociais e acessibilidades. Pedro Pinto destacou as políticas sociais deste governo, bem como as áreas da saúde e educação, setores primordiais, e ainda as acessibilidades, quer externas, quer internas. Entre outros aspectos, o secretário-geral do CDS estimulou o Governo Regional a manter os impostos mais baixos, o fim dos rateios na agricultura e a cumprir a promessa da campanha eleitoral de baixar para 6 pontos os pontos necessários para a avaliação e progressão na carreira dos funcionários públicos. Na habitação, Pedro Pinto considera que o grande desafio da década é executar o PRR, dentro dos prazos.
Esperamos que este interregno de 6 meses não comprometa os prazos e metas do PRR, que são conhecidamente apertados. É uma responsabilidade de todos os partidos o cumprimento do PRR e do Plano Operacional 2030, que são as fontes de financiamento de projetos estruturantes para os Açores. Exortamos o Governo a que as medidas sociais já implementadas desde a infância à terceira idade contribuam para continuar a reduzir as desigualdades sociais, mas esse trabalho está longe de estar concluído, pelo que manifestamos a necessidade de dar continuidade a essas políticas sociais, até porque foi esta coligação PSD-CDS e PPM que executou o maior orçamento social da história da autonomia política dos Açores.
Por seu turno, o coordenador regional da Iniciativa Liberal mostrou-se preocupado com as finanças públicas e com a economia. Nuno Barata chamou a atenção para a necessidade de se rever o sistema de incentivos à iniciativa privada, de haver maior seletividade nos investimentos públicos e, sobretudo, a necessidade de a região colocar travões à dívida. Barata não se expressou quanto ao seu sentido de voto.
Houve uma tentativa no início da legislatura passada de inverter essa tendência de endividamento, o que é facto é que, ao fim de 3 anos, o Governo Regional viu-se outra vez obrigado a recorrer à dívida para pagar investimentos. A receita fiscal da região autónoma dos Açores praticamente cobre a despesa corrente, não chega já a cobrir a despesa corrente, o que também indicia que é urgente travar o crescimento da despesa corrente para que a receita faça essa despesa e sobre alguma para a despesa de investimento. Mas a despesa de investimento tem que ser criteriosa.
Já o líder do PAN considerou que os açorianos esperam que os políticos tenham um pouco mais de maturidade no que na legislatura anterior, mas não adiantou o seu sentido de voto ao orçamento do governo para 2024. Pedro Neves destacou ainda as suas propostas, como a carreira dos técnicos auxiliares de saúde e as cotas de avaliação dos funcionários públicos, garantindo que estarão no documento.
Foi aceito aqui na Assembleia dos Açores, foi aceito na Assembleia da República e o PAN Açores, com essa iniciativa, deu a criação dos técnicos auxiliares de saúde a nível nacional. Obviamente, na Assembleia da República já cumpriram, porque eles tinham esse orçamento, nós não cumprimos ainda porque o governo foi abaixo e estávamos em duodécimos e não podíamos cumprir. Há uma limitação na progressão de carreira dos funcionários públicos. O PAN conseguiu retirar, fazer uma proposta de alteração ao CIADAPRA nos Açores e somos a única que a região que temos, que deixámos de ter cotas de avaliação. Isso quer dizer o quê? Nós queremos enaltecer a meritocracia dos funcionários públicos. Se uma pessoa é excelente, tem que receber excelente.
Por outro lado, António Lima, coordenador regional do Bloco de Esquerda, admitiu votar contra o plano e orçamento do governo para este ano, caso o documento apresentado pelo Executivo de Coligação seja idêntico ao anterior.
Partindo do princípio que a proposta que será apresentada terá como base a proposta que foi rejeitada, parece-nos que a nossa posição, o mais provável, é ser a mesma que tivemos em novembro passado. Nós, como é que me digo, não conhecemos a proposta, vamos aguardar que ela surja. O Bloco de Esquerda não apoia este governo, não está cá para apoiar o governo ou servir de bengala ao governo que é apoiado pela direita. E é que é natural, é que os partidos que viabilizaram esse mesmo programa de governo apoiem, viabilizem este orçamento.
Por seu turno, o PPM garantiu que o Governo Regional está empenhado em dialogar e aberto a receber contributos de outros partidos nas propostas de plano e orçamento da região para 2024. A dirigente do PPM, Sara Luís, realçou que é o momento de unir forças.
Depois desta reunião que tivemos com o Sr. Presidente do Governo, só há que reforçar o apoio total do PPM e estamos certos que estamos a consolidar o virar de página de mais de 2 décadas de governação, como um novo paradigma onde o diálogo e a concertação são pedras angulares. A consolidação das nossas ideias, da nossa postura e, sobretudo, a consolidação da grande mudança que os açorianos escolheram por 2 vezes é o mote para o Plano e Orçamento de 2024 que estamos agora a preparar.
Já o líder do Chega não avançou com o seu sentido de voto em relação ao Plano e Orçamento, mas garantiu que o partido quer ser parte da solução e nunca parte do problema.
estou disponível para chumbar, abster ou viabilizar. Tudo depende das circunstâncias. Tenho que perceber que o orçamento, se tem as propostas de Chega, digamos assim, a nossa visão, e acho que a disponibilidade do Sr. Presidente do Governo tem demonstrado nos últimos tempos esta disponibilidade, se nós formos a eleições com um manifesto eleitoral muito extenso, se lá estivessem disponíveis para aceitar, se não estivessem disponíveis para chumbar, e se estivessem parte das coisas, se calhar temos que nos abster. Eu não tenho linhas vermelhas, eu sou de Benfica.
Por seu turno, o líder da bancada parlamentar do PSD, João Bruto da Costa, espera que o governo dê continuidade às políticas do anterior mandato.
Quer ao nível da aposta, da continuidade na aposta, na mudança nos Açores, investindo nas pessoas, na melhoria dos rendimentos dos açorianos e também numa aposta segura em alterações que são importantes para a nossa vida coletiva e para o nosso futuro enquanto região autónoma, foi precisamente isso que fizemos hoje, exortando o Governo e o Sr. Presidente a cumprir com aquilo que foram os compromissos assumidos, não só nas últimas eleições, mas aqueles que já vinham assumidos no orçamento que foi a votos no passado mês de novembro na Assembleia Regional.
João Bruto da Costa, o líder parlamentar da bancada social-democrata.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A minha saúde, o meu direito, foi o tema escolhido este ano para assinalar o Dia Mundial da Saúde que se celebra no próximo domingo. Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Segundo a enfermeira Ana Granadeiro, da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel, a USISM, a saúde é um direito, sendo que não acredita que esta esteja de forma alguma ameaçada na região.
Acho que em termos de saúde, nós, pelo menos a Unidade de Saúde de Ilha de São Miguel e as políticas de saúde assim o dito, nós cada vez mais privilegiamos a equidade, a transversalidade, a transparência e, acima de tudo, estamos a tentar melhorar muito a acessibilidade.
E como a saúde também se educa, é fundamental que as crianças sejam incentivadas desde cedo a ter hábitos de vida saudáveis. Em 2018 foi implementada na USISM uma equipa de saúde escolar com o principal objetivo de promover a literacia em saúde. Abrange uma comunidade escolar de cerca de 26 mil pessoas de todos os concelhos da Ilha de São Miguel.
É uma vertente na qual nós apostamos muito, porque se nós quisermos realmente melhorar indicadores, se nós quisermos dar visibilidade às melhorias de saúde, essas têm que ser obrigatoriamente passar pelas idades mais pequenas, onde se enraizam conhecimentos que depois, na altura de tomada de decisão, vai fazer com que eles tenham tomadas de decisão responsáveis, os alunos, e depois mais tarde os adultos. E isso vai se refletir numa saúde, nos adultos em geral, uma melhoria da saúde. Porque mudanças de comportamentos, mudanças culturais, só se refletem na saúde uns anos depois, nos ganhos para a saúde.
Ana Granadeiro, enfermeira coordenadora da equipa de saúde escolar da USISM, adianta que alguns dos temas abordados nas escolas passam pela saúde mental, alimentação saudável e sexualidade. Pelo feedback transmitido pelos professores e outros profissionais de saúde, nota-se nestes alunos uma diferença nos conhecimentos e, acima de tudo, uma alteração nos comportamentos, principalmente na alimentação. A propósito deste dia, a responsável deixa uma mensagem.
A saúde é um bem individual e está nas mãos de cada um de nós, não está nas mãos da saúde. É um bem individual que nós temos que cuidar e muito bem. E nós, enquanto equipa de saúde escolar, estamos lado a lado com as pessoas para lhes ajudar e ensinar a melhor cuidar deste bem individual, deste tesouro, que é a saúde.
A equipa de saúde escolar é composta por 11 especialistas na área da saúde comunitária, mental e infantil. Recentemente foi integrado um psicólogo a tempo parcial e uma médica de medicina geral e familiar. Todos eles trabalham em parceria com 19 agrupamentos escolares. O tema deste ano, associado ao Dia Mundial da Saúde, destaca a necessidade urgente de garantir acesso universal a serviços de saúde de qualidade e a um ambiente saudável. Segundo dados do Conselho da Organização Mundial da Saúde, mais de metade da população mundial não tinha acesso a cuidados de saúde básicos em 2021.
Cristina Silva, da Rádio Atlântida.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
É já no próximo domingo que a cidade de Ponta Delgada recebe a 10ª edição da Meia Maratona Juventude Ilha Verde. Este ano são esperados mais de 300 atletas e 28 clubes vindos do continente, Alemanha, Espanha, entre outros países. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
A prova, a única do género certificada nos Açores, é aberta à participação de atletas federados e populares de todos os escalões, incluindo o desporto adaptado. Terá um percurso total de 21.098 metros. Segundo o presidente do Clube Desportivo e Cultural Juventude Ilha Verde, Paulo Costa, se a prova já chegou à 10ª edição é porque a mesma tem somado vários sucessos.
E o facto de dar continuidade é porque temos tido sucesso. Temos vindo a aumentar, começamos com 100 e poucos atletas e temos vindo a crescer, embora chegue a um momento que estabiliza ou anda sempre à volta desse número. Nos últimos anos temos andado à volta dos 250, perto de 300, este ano iremos ultrapassar quase certamente. E o que nos leva a ter este trabalho de organizar é o sucesso que temos vindo a ter e de atletas que têm vindo do continente e de outros sítios, porque é uma prova que não é divulgada só a nível local, é nacional também. E já trouxemos para esta prova o Campeonato Mundial da Europa de Desporto Adaptado, meia maratona, foi um sucesso.
Serão ainda disputados em simultâneo outras competições, mini campeões, caminhada, corrida dos campeões e mini maratona de Ponta Delgada. Por seu turno, Pedro Furtado, vice-presidente da autarquia, afirmou que a prova eleva Ponta Delgada a altos patamares a nível nacional.
E também, um dia, se nós mantivermos essa cadência e essa qualidade, levamos aqui a outros patamares, talvez de nível internacional. É uma prova que facilmente se pode homologar. É uma prova que é feita num circuito citadino. Não há nenhuma cidade no país que não se possa, que não possa ter no calendário de eventos desportivos uma meia-maratona. Todas as grandes cidades do país têm, e nós, por Delgada, também temos que umbriar com estas maiores cidades do país, e temos também aqui a nossa meia-maratona.
A Meia Maratona é organizada pelo Clube Desportivo Cultural Juventude Ilha Verde, com apoio do município de Ponta Delgada e outras entidades. As inscrições decorrem até esta sexta-feira e a prova acontece domingo pelas 10 da manhã e a partida será nas portas da cidade, com a chegada no mesmo local.
E é com a Carolina Souza, da Rádio Atlântida, que terminamos a última edição do Informação Açores desta semana. Boa tarde e bom fim de semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.